Olá, você está escutando o Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Andréa Cerqueira e hoje eu vou conversar com a Ana Tereza Freitas de la Pedra, que concluiu o mestrado em Administração de Empresas na FGV-AESP, na linha de pesquisa Estratégias de Marketing. Ela ganhou o prêmio de melhor dissertação no programa de mestrado em 2022, com a sua pesquisa sobre a relação entre a alimentação e famílias em situação de pobreza urbana. Eu espero que, como eu, você esteja curioso para saber mais sobre esse tema. Vamos lá? Olá, Ana Tereza, seja bem-vinda. Muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar sobre a sua pesquisa conosco. Para começarmos, eu gostaria que você falasse então sobre o seu tema, como é que você chegou nele e o propósito desse seu trabalho.
Olá, Andréia, obrigada pelo convite. Então, o tema surgiu durante uma outra pesquisa que eu estava inserida, junto com a professora que é a minha orientadora. Então, nós estávamos investigando uma situação de escassez relacionada ao marketing numa comunidade de São Paulo, e a partir disso, o tema surgiu como uma oportunidade, porque a gente verificou durante as entrevistas algumas questões relacionadas à alimentação e ao bem-estar alimentar dessas famílias. E aí surgiu a oportunidade, então, de tratar desse tema do bem-estar alimentar mais profundamente com essas famílias dessa comunidade. O objetivo do trabalho foi entender um pouco como se dá o bem-estar alimentar em famílias em situação de pobreza urbana. Então, nós investigamos algumas literaturas, né? Adentramos algumas literaturas a respeito do bem-estar alimentar e a gente verificou que não existiam, né, tantos trabalhos que tratavam sobre o bem-estar alimentar em um contexto de pobreza, né? Existia um trabalho que falava sobre a situação de pobreza, mas era uma pobreza em uma situação, em um contexto rural, na Índia, e não existia mais trabalho sobre isso, assim, né? Então, a gente verificou que seria uma oportunidade de pesquisa falar um pouco sobre como se dá o bem-estar alimentar nessa situação de pobreza urbana, né? Porque ela difere um pouco desse contexto rural. Então, a gente achou que seria interessante um caminho de pesquisa aí a ser seguido.
Ana, conta para nós assim um pouquinho sobre como que se deu essa metodologia, né? Como é que vocês coletaram dados para a sua pesquisa?
Eu já estava inserida nesse campo, né, por conta da pesquisa anterior sobre escassez. Então, eu já tinha essa conexão inicial com as famílias que a gente estava entrevistando. Então, acabou sendo mais fácil esse contato. A gente utilizou principalmente entrevistas e entrevistas com elicitação de foto e vídeo, que seriam assim, a gente propunha atividades, então assim, envia foto da sua geladeira, envia foto do seu freezer, ou então um vídeo. E aí, a partir dessa atividade que elas mandavam, a gente dava uma olhada no material e voltava perguntando, né? Então, me fala um pouquinho sobre esse produto aí que tá na sua geladeira, no seu armário, na sua despensa. Então, era legal por isso. E também acho interessante falar que a coleta de dados ela se deu durante a pandemia, então a gente não tinha como se aproximar de uma forma tão próxima, né, com tanta riqueza ali de detalhes do ambiente em que elas estavam inseridas. Então a gente achou que fazer esse tipo de atividade traria um pouco mais de proximidade, né, entre nós e elas, e também poderia dar um pouquinho dessa situação de contexto para a gente, né? Uma outra atividade que a gente também conduziu foram os diários alimentares. Então, a gente propôs durante uma semana que elas enviassem fotos ou vídeos ou áudios de todas as refeições delas. Então, elas mandavam pelo WhatsApp, né? A gente já tinha visto essa situação de diário alimentar em outros trabalhos, mas todos escritos, né? E como elas não tinham essa habilidade, muitas vezes a gente propôs essa adaptação para foto, vídeo, enfim. E aí elas mandavam então a foto do que elas estavam comendo, descreviam o que elas estavam comendo, então mandavam um áudio, hoje eu tô comendo aqui a cenoura, o arroz, o feijão, minha filha que fez, meu filho que fez, hoje fui eu que fiz. Então trazia muito detalhe esses diários alimentares, né? Então foi bem bacana, bem interessante também essa metodologia que a gente adotou.
Que bacana, bem diferente, uma ótima solução para esse período que foi o da pandemia, para vocês não pararem a pesquisa e conseguir, né, realizar isso. Muito bom. E quais foram aí os principais achados da sua pesquisa, né? O que que você pode trazer de destaque nessa sua investigação?
Durante a pesquisa, nós adentramos em cinco principais dimensões do bem-estar alimentar, que seriam a socialização alimentar, o marketing alimentar, a disponibilidade alimentar, a capacidade alimentar e também a política alimentar. E a respeito dessas dimensões, a gente encontrou, dentre os principais achados, né, no quesito da socialização alimentar, a gente identificou que havia uma volatilidade muito grande de bem-estar alimentar dentro dessas famílias por conta da insegurança alimentar. Então, não só, né, essa insegurança alimentar acontecia em uma só família, mas acontecia em várias daquela mesma vizinhança. E a gente identificou que essas famílias elas se ajudavam e usavam esses alimentos como uma ferramenta de reciprocidade. Então, vamos supor que uma família estivesse passando por uma situação de insegurança alimentar e não estivesse aí com uma situação de alimentação plena na casa, acabava procurando outras casas para poder almoçar, para poder jantar, e essa situação se dava de vice-versa também, né? Uma vez essa família acolhia outra pessoa para jantar e, ao mesmo tempo, essa família também poderia jantar na casa dessa outra pessoa, né? Que acolheu em uma outra situação. Então, a gente percebeu que essa troca, né? Havia aí uma questão de reciprocidade, né? Entre essas famílias. Ainda em relação a essa situação de socialização alimentar, a gente percebeu que havia uma forma de estigma relacionada à alimentação. Então, por exemplo, uma das mães falava assim que preparava a marmita ali do filho para levar para o trabalho, mas que sempre fazia questão, mesmo que não tivesse condição, de colocar algum tipo de carne nessa marmita. Então, eu e meu marido, a gente pode comer ovo, a gente pode comer salsicha, a gente pode comer o que for, mas a marmita do meu filho precisa ter uma carne, porque ele vai abrir na frente de outras pessoas no trabalho, e ele precisa mostrar que ele tem carne para comer, né? Mesmo que em casa ele não tenha, né? Então, assim, havia essa preocupação, né, para evitar aí algum tipo de estigma relacionado à alimentação fora de casa, né? Em um contexto já de que as pessoas estivessem numa situação melhor e tudo mais. Em relação ao marketing, né? Ao marketing alimentar, que é uma das dimensões que a gente estudou também, a gente um pouco que mudou essa visão que a literatura tinha de que o marketing podia ser um vilão para essas famílias em situação de insegurança alimentar. Então, geralmente o que a literatura diz, essas famílias em situação de insegurança alimentar, elas são muito vulneráveis ao marketing, porque elas acabam optando por, às vezes, alimentos mais baratos e que têm um marketing ali mais incisivo, mais agressivo, e acabam optando por esses alimentos de menor valor nutritivo e mais baratos, né, para tentar suprir aí essa situação de insegurança alimentar. E a gente viu que, na realidade, o marketing poderia ser um aliado dessas famílias em situação de insegurança alimentar. Porque, por exemplo, em relação às promoções, a gente identificou que era a partir das promoções que essas famílias tinham acesso a alguns alimentos que elas não teriam. Por exemplo, a carne. É uma proteína de valor mais elevado, então elas não tinham acesso, assim, todos os dias da semana a uma refeição com carne, mas a partir das promoções elas conseguiam ter esse acesso. Então, elas procuravam por promoções de carne e quando tinham, elas avisavam as vizinhas, as colegas, para que conseguissem aproveitar essas promoções. E assim, essas promoções, elas acabavam assim também facilitando com que elas tivessem esses alimentos em grande quantidade. Então, quando elas viam uma promoção, elas tentavam aproveitar ao máximo essa promoção e comprar em grande quantidade, porque isso foi uma das coisas que a gente encontrou também, que a abundância era vista como um indicador de que não havia falta de comida naquela casa. Então, elas faziam muita questão de comprar tudo de fardo. Então, vou comprar sal, mas vou comprar de fardo. Tipo assim, o sal não é comida, mas eu vou comprar de fardo, porque isso significa abundância, né? Então, o sal tem um valor mais baixo, vou comprar de fardo e enfim. E aí a gente identificou isso, né? Que essas promoções, elas davam esse acesso a alimentos que elas não teriam a oportunidade de alcançar caso não houvessem essas promoções. Um caso, né, interessante, um exemplo interessante de uma das entrevistadas, que ela contou de uma história que ela foi até o supermercado para comprar frango que estava na promoção, ela e uma outra amiga, e elas trouxeram, assim, o mercado não é tão perto da casa delas, mas elas iam a pé, e elas, para ajudar a carregar o frango, né, que elas trouxeram muitos quilos de frango, elas usaram um cabo de vassoura. E aí conseguiam subir a ladeira com o cabo de vassoura, com as sacolas do frango pendurado. E elas contam isso assim, rindo, né? E tentando assim transparecer com que elas assim tiveram sucesso nesse processo de conseguir acessar esse frango que eu há tanto tempo queria, há tanto tempo não podia ter. E aí deixei meu congelador lá cheio de frango e comi frango o mês inteiro, me esbaldei de comer frango. Então, assim, isso para elas é uma conquista, né? Então, assim, a gente identificou isso também nessa questão do marketing alimentar, que poderia ser um aliado nessa parte aí de tentar elevar o bem-estar dessas famílias. Em relação à disponibilidade alimentar, que é como que é o acesso dessas famílias à comida, né? Então, se tem supermercado próximo, se tem quitandas próximas, se elas conseguem alimentos frescos ou se elas só conseguem aqueles alimentos industrializados, enfim. A gente identificou que havia uma escassez mesmo de opções de comida. De comidas nutritivas, né? Por exemplo, frutas, vegetais. Então, nessa comunidade não havia uma abundância desses alimentos e muito menos a preços acessíveis. Então, o que tinha era muito caro, né? Então, assim, elas evitavam ao máximo comprar ali na própria vizinhança porque era caro. E ao mesmo tempo tinha essa dificuldade de locomoção, porque elas não, o supermercado mais próximo não era tão próximo. Né? Então elas precisavam ou de carro ou de transporte público, então isso acabava encarecendo aí a saída ao supermercado também. Uma outra questão que a gente visualizou foi em relação à capacidade alimentar. A literatura anterior estava chamando de alfabetização alimentar, mas alfabetização alimentar ela se relaciona um pouco mais com a questão mais formal, da educação mais formal em relação à alimentação. Então você realmente ter ali acesso a leituras, a materiais que te façam elevar esse nível, né, de alfabetização alimentar. Mas no caso dessas famílias, a gente via que, principalmente os pais e mães, eles não tinham um nível muito alto de alfabetização, alguns eram analfabetos também. Então a gente viu que tinha uma limitação ali às fontes formais de conhecimento alimentar. Então, algumas dessas famílias, elas aprendiam por meios informais. Por exemplo, pela internet, pelo YouTube, principalmente pela influência dos filhos, né? Então, assim, os filhos eram mais interessados nesse conhecimento nutricional e acabavam passando essas informações para os pais. Ou então, pela televisão, elas também tinham bastante acesso a isso, falavam de receitas que viam, enfim, sobre informações nutricionais dos alimentos, enfim, elas acabavam procurando essas informações por outros meios que não, né, os meios formais aí de alfabetização alimentar. E em relação à dimensão da política alimentar, a gente identificou que elas recebiam, né, bastante doação de cesta básica e tudo mais, mas essas cestas básicas elas eram muito deficientes no quesito nutricional. Elas não tinham acesso a esse alimento tão abundantemente, a carne, a frutas, a verduras. Então, havia uma deficiência nutricional dessas doações. E a gente identificou, então, que havia uma deficiência, assim, de políticas alimentares vindas do próprio governo e elas acabavam buscando outras fontes. Então, elas acabavam criando uma rede ali, informal de doações. Então, tanto de doações que vinham, de repente, de empresas, da iniciativa privada, ou então doações que vinham da igreja, e até mesmo doações entre as famílias. Então, assim, eu falei no início, né, sobre a questão da ajuda mútua, né, da reciprocidade, de que uma família acolhia a outra, então uma família com bem-estar alimentar um pouco melhor que a outra ajudava essa outra família, né? Então, elas criavam aí essa rede informal de doações. E também, né, uma das integrantes da pesquisa, ela era responsável por organizar uma feira. Então, essa feira, ela recebia doações de supermercados que doavam alimentos que ainda eram próprios para o consumo, mas não eram mais próprios para venda. Então, banana, pepino, todo tipo de frutas e verduras ali que eles conseguiam de hortifrutis de mercado, ela fazia uma feira na casa dela e recebia essas doações e distribuía ali entre as famílias. Então, havia essa criação aí de uma rede informal de doações também.
Muito bom, é bem interessante para nós, assim, né? Somos um público leigo, né? Saber um pouco mais sobre essa dinâmica e realidades que fazem parte, infelizmente, do contexto de muitas famílias e que muitas vezes a gente não tem acesso à informação e saber, né, como é que elas estão vivendo essa relação aí da alimentação com essa questão da pobreza. Eu acho que as ideias que geralmente nós temos são ideias muito genéricas até, né, com essa questão do acesso à alimentação, ou até mesmo o impacto, por exemplo, que as questões do marketing, né, dos produtos têm sobre essas famílias. E Ana, conta para nós, qual é o impacto, né, do seu trabalho, ou seja, aquilo que você acredita que é uma contribuição para essa área de pesquisa?
Bom, primeiro acredito que expor essa situação do bem-estar alimentar em um país em desenvolvimento, né, em esse contexto de país em desenvolvimento, porque a literatura internacional, ela traz muitos exemplos de bem-estar alimentar e como isso se dá em países desenvolvidos, né, onde o acesso à alimentação geralmente é um acesso pleno. E nos países em desenvolvimento não é bem assim que acontece. Então, é interessante trazer esse olhar, né, para um país em desenvolvimento e mostrar como que é essa realidade, como ela pode se diferenciar desses outros países desenvolvidos. E acho que principalmente essa relação com o marketing, né? Então, com o marketing dos alimentos, que, como eu falei, era visto de uma forma, né? De uma forma como vilão, e na verdade ele pode aí ajudar, né, essas famílias a conquistar alguns alimentos que não eram assim acessíveis a elas, né? E acho que isso se deve muito por conta do contexto de pobreza urbana e não de pobreza rural. Porque, por exemplo, no trabalho anterior que eu mencionei sobre pobreza rural na Índia, os autores encontraram que o marketing não influenciava a relação dessas famílias com a alimentação ou então com o bem-estar alimentar. Como elas viviam em uma situação de isolamento mesmo, em áreas mais remotas da Índia, mais rurais mesmo, o marketing dos alimentos não influenciava tanto essa relação deles com a comida. E no Brasil, em um contexto de pobreza urbana, né, no contexto urbano, a gente vê uma relação totalmente diferente, onde o marketing encontra um papel central na vida delas, que é de dar esse acesso que antes não havia. Deu um novo sentido aí ao marketing para essa literatura.
Ana, eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada pelo seu tempo, por ter contribuído com esse papo importantíssimo, né, para a nossa sociedade, para sabermos um pouco mais sobre a sua pesquisa.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, fiquei super feliz em participar e gostaria de agradecer também ao CNPq, que financiou minha pesquisa do mestrado, e também a minha professora orientadora do mestrado e que também é doutorada agora, a professora Tânia Veludo de Oliveira, que me auxiliou durante todo o processo e me deu aí todas as coordenadas para que eu pudesse concretizar esse projeto.
Muito bom. Parabéns mais uma vez pelo prêmio de melhor dissertação. Este foi mais um episódio do Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Se você se interessou, ouça outros episódios, nos acompanhe nas redes sociais e também no blog Impacto da FGV-ASP. Eu sou André Cerqueira, fiz o roteiro e a edição desse episódio e contamos com o apoio do FGV-ASP Pesquisa e Publicações. Até a próxima!